Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim importante, técnico, para a gente entender a importância do boro na agricultura brasileira, principalmente para o crescimento radicular das plantas. E muitos produtores não estão se atentando para esse elemento que é fundamental aí e que, no final das contas, vai repercutir em maior produtividade. Para nos ajudar a entender o que tem de novidade em relação à disponibilização de boro no solo, e principalmente como o boro atua, a gente convida o Flávio Barcelos Cardoso. O Flávio é agrônomo técnico, está aqui com a gente já no telão, para nos ajudar a entender essa relação aí do boro com a produtividade. Seja bem-vindo, viu, Flávio? Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Queria começar essa entrevista com você entendendo um pouquinho a participação e a importância do boro hoje na agricultura brasileira.
Bom dia a todos. Quero agradecer em nome da US Borax Rio Tinto o convite, tá? E esse realmente é um tema muito falado hoje, nos dias de hoje. Vamos dizer assim, hoje o micronutriente boro está sendo considerado como o elemento limitante daquela lei do mínimo. Então, se a gente relembrar um pouquinho a lei do mínimo, diz que a produção ela vai ser limitada devido ao nutriente que está em menos quantidade disponível para as plantas. Então, hoje as pesquisas têm mostrado que os nossos solos realmente eles estão com os níveis baixos de boro, tá? Então, ou seja, o mínimo necessário de boro que a gente teria que ter nos nossos solos para a gente poder atingir a máxima produtividade, principalmente desses materiais mais novos que têm sido lançados, né? O melhoramento genético hoje está fantástico. Então, se lança um material genético que ele tem uma capacidade produtiva maior, consequentemente, ele vai exigir mais nutrientes. E a gente tem visto que a disponibilidade de boro hoje, realmente, nos solos do Brasil, está aquém do que esses materiais realmente estão precisando de boro para poder atingir essas altas produtividades.
Só para entender, Flávio, essa escassez de boro hoje no solo, você está me ouvindo? Flávio, você está me ouvindo?
Agora eu estou, porque passou por fone de ouvido sem querer aqui o som, desculpa.
Não tem problema. Eu só queria entender um pouquinho melhor. Você falou dessa falta de boro, essa carência de boro no solo brasileiro. É uma característica do solo brasileiro ou é uma extração maior que a existência do boro no solo?
Na verdade, a gente pode dizer que são as duas coisas, né? Os nossos solos, por eles serem solos mais ácidos, isso já desfavorece um pouco a disponibilidade do boro, tá? A gente sabe que os nossos solos são riquíssimos em óxido e hidróxido de ferro e de alumínio, e esses materiais, essas argilas, são altamente específicas em absorver esse boro. Está certo que eles diminuem o processo de estiviação, mas eles também diminuem a disponibilidade desse boro que vai estar na água do solo. O que interessa para a planta é o boro que está na água do solo para que ela possa beber e absorver esse boro, tá? Então, os nossos solos, naturalmente, eles já dificultam essa manutenção desse boro disponível na água do solo, tá? Um outro fator também é o seguinte: como nosso manejo, a nossa agricultura evoluiu muito nos últimos anos e tem evoluído cada ano seguinte, ano após ano, a exigência por boro pelos cultivos hoje tem aumentado porque o nosso manejo tem favorecido as plantas entregar mais para a gente. Então, por esse fato das plantas estar exigindo mais boro e pelos nossos solos serem os solos mais ácidos, mesmo os solos mais arenosos que nós temos, por exemplo, na região de Luiz Eduardo Magalhães, ali na Bahia, os solos lá, a gente tem solos com 15% de argila e são solos que são altamente com presença de óxido de ferro e de alumínio, que são argilas muito eficientes em absorver esse boro. Então, na verdade, os nossos solos, eles, no geral, eles têm sim uma baixa disponibilidade natural de boro para as plantas.
Muito bem, agora, qual a importância dele? O que acontece com a planta quando tem ou não tem boro para ela?
Bom, a função da planta, a função do boro na planta são diversas, né? Se fala muito em tubo polínico, germinação do grão de pólen. Mas antes de chegar no tubo polínico, na germinação do grão de pólen, que a gente fala muito na fixação de flores ali, a gente esquece que existe o sistema radicular. Então a planta só vai permitir um bom pegamento de flor, um bom pegamento de vagem, por exemplo, no caso da soja, ou uma boa fecundação em qualquer cultivo, se ela tiver um bom sistema radicular desenvolvido, tá? Então, para que a planta possa desenvolver raiz, ela primeiro tem que multiplicar essas células e depois ela tem que encher essas células com água. Então, ela multiplica como? O boro, ele estimula a produção do hormônio chamado auxina, tá? Que é o hormônio responsável por causar a multiplicação e alongação dessas células, o alongamento dessas células. E no segundo momento que tem essas células, que essas células vão começar a encher de água para poder alongar e fazer o órgão crescer, por exemplo, o sistema radicular, um pelo radicular, precisa de ter paredes celulares e membranas plasmáticas muito bem feitas. E para ter paredes celulares bem feitas e membranas plasmáticas eficientes, a planta precisa de ter cálcio e boro. Então, primeiramente, o boro está diretamente relacionado com o desenvolvimento do sistema radicular. Para você ter uma ideia, a fisiologia da planta é a seguinte. A planta, para emitir um trifólio, uma folha qualquer, ela primeiro produz raiz. Por quê? Ela fala, opa, agora eu tenho raiz suficiente para garantir a transpiração e a absorção de nutrientes para eu poder garantir um desenvolvimento numa próxima folha. Ela emite uma folha. Depois que ela emitiu essa folha, ela vai desenvolver o sistema radicular de novo e vai falar, opa, agora eu posso emitir uma outra folha. Tá? Então, o boro está diretamente relacionado com o crescimento e desenvolvimento do sistema radicular e, por consequente, todo o desenvolvimento da planta que vem para o seguinte.
Agora, hoje, a gente tem fontes eficientes, Flávio, de distribuição ou de colocação desse boro no solo?
Na verdade, nós temos. Se a gente não tivéssemos fontes eficientes de boro, a gente não estaria produzindo o que a gente produz hoje. Tá? Seria um equívoco muito grande falar que não existe fonte de boro boa hoje no Brasil. O que existe é o seguinte, existem fontes boas e fontes melhores. Tá? Então, no Brasil, a principal fonte de boro utilizada no Brasil é a ulexita, né? Que é um borato de sódio e cálcio. Só que agora no mercado brasileiro começou a chegar, há uns 2-3 anos, começou a chegar uma outra fonte de boro que vem de uma outra rocha, que vem do tinco ou bórax. Tá? Então você pode usar esse tinco ou bórax diretamente na agricultura ou você pode pegar essa rocha, levar para a indústria, fazer um processo de refino e agregar valores nela, por exemplo, como produto granubó da US Bórax, da Rio Tinto, no qual a gente, no processo de refino, a gente faz essa rocha ter a ausência zero de metais pesados e uma liberação mais lenta desse boro ao longo do ciclo da planta.
Bom, vamos entender então essa relação de boa fonte de fonte melhor aí que você citou. Sim. Qual que é a diferença na prática? O que a gente consegue observar? Vamos primeiro detalhar pedra com pedra e depois a gente entra para os detalhes do refino.
Tá, joia. Então, pedra por pedra. Então, a gente tem vários minerais que a gente pode usar como fonte de bora, de acordo com o Ministério. Então, a gente tem o tinco, o bórax ou borax, são sinônimos, tá, gente? Então, toda vez que vocês escutarem tinco, bórax ou borax, é a mesma rocha, tá? Ela é um tetraborato de sódio com 10 moléculas de água, tá? Ela até é 100% solúvel em água. Depois, a gente vai ter uma outra rocha chamada kernita, que também é um borato de sódio. A diferença da kernita para o tinco, bórax ou borax é que ela tem 4 moléculas de água ao invés de 10. Depois a gente tem as ulexitas, que já é um borato de cálcio e sódio, já passa a ter cálcio na sua estrutura. E a presença desse cálcio na sua estrutura começa a diminuir a sua solubilidade em água. Então a ulexita ela é menos solúvel do que o tinco ou bórax. Depois a gente tem a colemanita, que ela é um borato de cálcio, tá? Então você vai ter boro e cálcio. E aí ela se torna mais insolúvel ainda em relação às ulexitas, pela presença de cálcio, tá? E a ausência do sódio. O sódio melhora a solubilidade, cálcio piora a solubilidade. E por último, que a gente tem no Ministério como fonte de boro, a gente tem as hidroboracitas. Então, as hidroboracitas borato de magnésio e cálcio, tá? Então, elas são mais insolúveis ainda. Então, vamos falar das que são mais utilizadas no mercado brasileiro hoje, que é a ulexita e a que está sendo bastante utilizada nos últimos anos, 2-3 últimos anos aí, que é o tinco ou bórax. Rocha por rocha, o tinco ou bórax ele é 100% solúvel em água, ele tem uma concentração de boro um pouquinho maior em relação às ulexitas, tá? E tem ausência de presença de metais pesados, por exemplo, como o arsênio. Tá? Então, a gente falando de rocha por rocha. Essa é a diferença entre elas. Então, a gente tem o tinco ou bórax como uma rocha mais pura e a ulexita como uma rocha um pouco menos pura, digamos assim.
Bom, então vamos por partes. Quando você fala da solubilidade, qual a importância disso?
A importância disso é o seguinte, a gente tem que... são os conceitos. Solubilidade em água e solubilidade em ácido cítrico a 2%. O Ministério exige que para uma rocha ser considerada uma fonte de boro, ser considerada como fonte de boro, ela tem que ter uma solubilidade em uma solução de ácido cítrico 2% de no mínimo 60%. Então, ou seja, daquela quantidade de boro que tem naquele material, naquela rocha, no mínimo 60% dele tem que ter solubilidade em ácido cítrico a 2% para ser considerado como uma fonte de boro, tá? Esse ácido cítrico a 2% determina a qualidade dessa rocha. Então, quanto maior for a solubilidade dessa rocha em ácido cítrico, maior é a biodisponibilidade do boro dessa rocha. Ou seja, a capacidade com que essa rocha vai ter de disponibilizar esse boro para a planta, tá? E a solubilidade em água quente é o mais próximo do que a gente teria que a planta faz quando esse boro está no solo, tá? Então são conceitos diferentes. Então o que interessa para a gente seria a solubilidade mesmo em água quente, tá? Por quê? Em água quente, quanto mais essa rocha for solúvel em água quente, mais está dizendo que a biodisponibilidade daquele boro presente naquela rocha vai estar na água do solo para que a planta possa absorver. E aí, nesse caso, o tinco ou o bórax, eles têm 100% daquele boro presente na rocha solúvel em água quente, né, em água, já a azulexita em torno de 50%.
Na prática, isso significa o quê? Para eu conseguir a mesma quantidade de um produto, eu preciso dobrar o outro, Flávio?
Isso. Então, por exemplo, vamos fazer uma continha básica. Vamos ver. Na soja, se aplica, costuma muito se aplicar 1 kg de boro, de um nutriente boro, por hectare. Tá? Então, se a gente vai usar uma olexita que tem 10% de boro na sua composição, então nós vamos aplicar 10 kg de olexita pensando em ter 1 kg desse boro. Como os dados de pesquisa já têm mostrado que a azulexita, na melhor das hipóteses, ela vai solubilizar em água quente em torno de 45%, 50%, vamos colocar 50%. Então, daquele 1 kg de boro que a gente programou em ter, a azulexita, na verdade, vão entregar 500 gramas. Tá? Então, por isso que tem se aumentado a dosagem de olexita, porque eles já viram que, além dos materiais estar exigindo mais boro, a olexita, de fato, ela não consegue entregar tudo aquilo que a gente calcula. Quando a gente pega o tinco ou o bórax, eles são 100% solúveis em água. Então, ou seja, eles têm 11%, mais ou menos, 11 a 12% de boro. Então, se a gente faz essa conta também, vamos dizer que ele tenha 10% também para facilitar a conta. Então, nós vamos jogar 10 quilos de tinco ou bórax e eu sei que esses 10 quilos vão me entregar esse 1 quilo. Tá? Então, de duas, uma. Ou eu dobro a dose da olexita, tá? Ou, se eu estou satisfeito com aqueles 500 gramas, eu diminuo a dose do meu tinco bórax para 500 gramas, que aí é um equívoco também. Se os nossos solos estão pobres em boro e nós estamos precisando mais de boro, seria conveniente a gente dobrar essa dose de olexita.
Legal. Agora, como é que eu melhoro a eficiência desses produtos no solo? Através do refino? O que acontece no processamento dessas rochas, Flávio?
Então no processo de refino você consegue melhorar vários fatores físicos e químicos da rocha. Então, por exemplo, na olexita, o que se faz muito na olexita? Por ela ser uma rocha que ela já é menos solúvel, na olexita, durante o seu processo de refino, eles acidulam ela no final, eles atacam ela com ácido sulfúrico, tá? Justamente para poder aumentar um pouquinho essa solubilidade dela. Então, os olexita, eles fazem esse tipo de tratamento na indústria para poder aumentar um pouco a solubilidade dela, mas mesmo assim depende muito de onde você está tirando essa olexita e de qual mina. Então a gente já viu que, dependendo da mina que você tira e da localidade dessa mina, da região dessa mina, a olexita ela pode vir mais solúvel ou menos solúvel, tá? Ela não tem um padrão. Quando você já vai para o tinco ou bórax, quando você faz o processo de refino, aí eu vou falar no caso do nosso produto, o grano bor, então a gente pega o tinco ou bórax, a gente faz um processo de refino dele no qual a gente não ataca ele com material químico nenhum, tá? Ele é totalmente uma coisa física, a gente só desidrata esse material, coloca ele num tanque, uma solução com um tanque cheio de ímãs para poder tirar todas as presenças de metais pesados, depois a gente seca ele a baixa temperatura e compacta. Ou a gente desidratar ele, vai virar um tetraborato de sódio pentahidratado ao invés de decahidratado, só vai ter 5 moléculas de água e compactado. Então, ou seja, isso vai fazer com que ele leve mais tempo para poder se reidratar e absorver água. Então ele consegue ter uma liberação mais lento desse boro ao longo do ciclo.
Tá? O que é pretendido para a planta.
Exatamente. O que acontece? A planta ela começa a absorver boro no iníciozinho do seu ciclo, mesmo porque ela também não tem um sistema radicular muito eficiente em fazer essa absorção. Então, quanto maior vai ser na parte aérea o sistema radicular, maior vai ser a exigência dela por absorção de boro. Então, quanto mais próximo ela tiver do período de reprodutivo dela, qualquer planta, qualquer cultura, ela vai aumentar a sua exigência por boro. Tá? Então, convém você ter uma fonte de boro que realmente vai liberar esse boro ao longo do ciclo e dá uma disponibilidade melhor para ela. É o mesmo processo que a gente já faz para o nitrogênio. A gente tenta melhorar a eficiência do nitrogênio ao longo do tempo. A gente tem produtos fantásticos no mercado com fósforo, com liberação controlada. Possivelmente a gente vai começar a ter para potássio. Agora a gente tem um para o boro. Só que o boro a gente não tem uma tecnologia. A gente só usou o processo físico. Nós só desidratamos a rocha, compactamos ela e aí ela consegue levar mais tempo para poder se reidratar e liberar esse boro ao longo do tempo. Que aí é vantagem para a planta.
Perfeito. Agora você falou aí também de um processo de extração de metal pesado. O que significa isso e o que isso pode trazer de consequência aí se não for feito esse processo?
Então, o metal pesado presente nas ulexitas, nas fontes de boro, ulexita, tinco, boro, dependendo da rocha, é a presença de arsênio, por exemplo. Tem chumbo, cádio, mas o grande vilão é o arsênio. Então, o que acontece com o arsênio? O arsênio, além dele ser muito deletério para a nossa saúde, já está provado, mas aí tem muita pesquisa que fala, ah, mas ele não vai chegar no fruto, vai chegar no fruto, não vai chegar em quantidades que sejam em níveis alarmantes para a nossa saúde. Só que antes de chegar nesse ponto, de chegar lá no fruto, onde a gente vai consumir isso, já está afetando o bolso do produtor. Por quê? O efeito do arsênio no sistema radicular, ele é idêntico ao efeito do alumínio, tá? Então, ou seja, o alumínio, ele consegue diminuir a quantidade de pelos radiculares das plantas. O arsênio tem o mesmo efeito. A diferença é que o alumínio, quando você faz o processo de calagem, você consegue diminuir essa quantidade de alumínio e diminuir esse efeito deletério do alumínio no sistema radicular. O arsênio, você não consegue fazer isso com a calagem, tá? E o arsênio, ele tem um efeito acumulador, ele se absorve muito facilmente nas matérias orgânicas e ano após ano ele vai aumentando sua concentração no solo. Se ocorrer uma situação no qual o regime de chuvas é muito grande, muito próximo da capacidade de campo ou acima da capacidade de campo por alguns dias, essa quantidade de arsênio que está presente nas matérias orgânicas no solo, ela consegue solubilizar, se torna na sua forma mais solúvel, mais agressiva, a planta consegue absorver isso e danifica o sistema radicular da planta. Então, a planta tem um sistema radicular defeituoso, com menos pelo radicular, e pelo radicular é igual o cabelo da cabeça da gente, gente. Cai e cresce toda hora. Então, quanto menos pelo radicular a planta tem, menos eficiente ela vai ser em absorver água e nutrientes, então menos ela vai produzir, tá? Então, no caso do Tinco ou Borax, depois do refino, o grano bor da West Borax da Rio Tinto, a gente consegue eliminar praticamente toda a presença de arsênio. A presença de arsênio fica em torno de 4 ppm para baixo, tá? E no caso das ulexitas, depende também de onde você está tirando essa ulexita, de qual mina e da região da mina. Então, a gente já viu as análises que a gente viu que o ulexita tinha 5 ppm e a análise que a gente viu que o ulexita tinha 5.000 ppm de arsênio, tá? Então, isso é uma coisa que está alarmando. Para você ter uma ideia, o café do Brasil, que sai ali da região da Cochupé, ali do sul de Minas, que vai para a Europa, já teve um startzinho lá na Europa dizendo que está tendo presença de traço de arsênio. Não perto do que é o da saúde humana, mas eles não querem saber que tem arsênio nenhum. Então a Cochupé já está fazendo a transição da ulexita para o grano bó, por conta de diminuição do arsênio. E o suco da laranja também, saindo do Brasil para os Estados Unidos, também já deu presença de arsênio. Então os produtores de laranja também já estão começando a fazer essa transição de ulexita para outras fontes de boro que não tem a presença de arsênio.
Então, vamos deixar claro, Flávio. É uma quantidade, uma presença de arsênio dentro da quantidade permitida. O problema é que a União Europeia agora não quer nenhuma quantidade, é isso?
É isso, é muito bem lembrado, tá? É o seguinte, as ulexitas que chegam no Brasil, a quantidade de arsênio que tem nelas está dentro da legislação do Brasil, tá? O mapa permite até 4.000 ppm, então está dentro da legislação, não tem problema nenhum. O problema é o seguinte, vai afetar o sistema radicular e vai afetar o bolso do produtor. Então o produtor tem que optar, quero afetar a saúde do meu bolso ou não. Se ele não está importando com isso, ele usa o ulexita. Se ele está importando com a saúde do bolso dele, o quanto que a planta dele vai produzir, aí ele tem que mudar a fonte, tem que passar para uma fonte mais pura, por exemplo, o grano bó, tá? E aí o que acontece é o seguinte, a planta ela precisa de condições de concentrações pequenininhas. Tem dados de pesquisa que a partir de 10 ppm de arsênio na solução do solo, ou seja, na água do solo, já é o suficiente para causar um dano no sistema radicular, tá? Então, na verdade, e outra coisa que a gente tem que ficar atento é o seguinte, não adianta nada eu produzir um café dentro da legislação brasileira se eu vou vender o meu café que tem que respeitar a legislação europeia. Então, se eu vou respeitar a legislação europeia, tem que ser zero arsênio.
Muito bem. Agora, você também tem algumas técnicas, né? Não sei se técnicas é a palavra certa, mas enfim, algumas condições para melhorar aí essa eficiência do boro na hora de ser extraído aí pela planta. Como é que funciona isso na relação com, por exemplo, os nossos tradicionais fertilizantes?
Na verdade é o seguinte, o boro está diretamente relacionado, a gente já falou, com o crescimento de raiz, então quanto maior for o volume de raízes, mais a planta vai explorar solo, mais ela vai ter condição de absorver os nutrientes. E eu vou falar aqui para vocês que o boro está diretamente relacionado com a absorção de todos os nutrientes, não só pelo fato de crescer o sistema radicular. Como que eu sei disso? Porque durante meu doutorado eu trabalhei com isso. Então, durante meu doutorado, Foi em nutrição mineral de plantas, fiz ele na Universidade Federal de Viçosa, no Departamento de Fisiologia, e eu trabalhei com o mecanismo de absorção dos nutrientes. Então, para cada nutriente específico, a planta tem um transportador específico para absorver ele. E para esse transportador funcionar, a planta precisa estar com as células, com as membranas muito bem formadas com aquela função dela o melhor possível. Então, ou seja, membranas que tem pouca presença de boro na sua estrutura, ela perde um pouco aquela seletividade que ela tem, aquela semi-seletividade que ela tem. Então, ou seja, coisas que teriam que entrar não entram, coisas que teriam que sair não saem. Tá? Então, ela perde um pouco da função dela. Então, o boro dá essa estrutura na membrana e o boro é como se fosse um combustível. Uma vez que a planta tem esses boros na superfície da membrana das raízes, esse boro estimula a planta a produzir mais transportadores de todos os nutrientes. Então, ou seja, a planta precisa desse boro também, não só na estrutura da parede celular, mas também para auxiliar a absorção de todos os nutrientes. Então, não adianta nada a gente gastar muito dinheiro nesses fertilizantes fantásticos que a gente tem hoje no mercado, com proteção para nitrogênio ou de proteção para fosfatados, sendo que a planta está com pouca disponibilidade de boro. Então, a gente vai gastar muito dinheiro de liberação lenta para fósforo, mas a planta não vai ter condição de absorver aquilo que o produto está entregando, porque está com deficiência de boro e diminui a absorção de todos os nutrientes.
Essa estrutura reforçada da membrana, ela ajuda também numa condição de solo mais prejudicado fisicamente, com alguma compactação, enfim, com alguma dificuldade de penetração dessa raiz?
Com certeza. Então é a mesma coisa, a pontinha da raiz ela tem que estar com a célula muito bem formada e com a parede celular bem rígida, por quê? Porque se tem um solo com impedimento, um solo compactado, ela tem que bater ali, ela tem que fazer um pouco de força para poder romper aquela camada de compactação e continuar seu crescimento para camadas não compactadas atrás de água e nutrientes. Então se ela está deficiente, ela tem pouca concentração de cálcio e boro na estrutura dessa parede, essas paredes elas não são tão rígidas. Vamos imaginar o seguinte, uma parede celular como uma sala, tá? E a gente tem as paredes da nossa sala. Então, a parede celular com pouco cálcio seria a parede da nossa sala com uma fileira de tijolo, tá? Então, paredes celulares com mais cálcio, a gente está acrescentando fileiras de tijolo na nossa parede. Você concorda comigo que, por exemplo, a gente tem um banco, um caixa-forte, se a gente tem uma parede de espessura de 1 metro, ela tem uma resistência, uma parede que tem uma espessura de 50 centímetros, ela tem outra resistência? Mesma coisa com a planta. Então, quanto mais cálcio, mais boro ela tiver, ela vai ter paredes mais espessas, mais resistentes, ela consegue suportar melhor esses impedimentos, por exemplo, de uma compactação do solo.
Ô Flávio, a gente falou tudo isso para chegar numa conclusão óbvia, né? Que é o retorno da improdutividade, né? Porque se você tem um sistema radicular mais eficiente, maior, mais equilibrado, enfim, você tem uma resposta lá na hora da sua colheita, né?
Com certeza. Na verdade, o que a planta funciona é o seguinte, ela vai absorver água e nutrientes pelo sistema radicular e vai perder essa água pelo processo de transpiração nas folhas. Então, as folhas fazem igualzinho a gente. Ela tem uns porozinhos debaixo da folha, que seria a mesma coisa que os nossos poros, e ela tem que transpirar. Por que ela tem que transpirar? Porque ela tem que manter a temperatura da folha, igual a gente. Se a gente está debaixo de um sol na praia, rapidamente a gente começa a ficar com a nossa temperatura querendo passar dos 36 graus e meio, 37. Nosso corpo, no sistema de defesa, faz o quê? Começa a transformar essa energia do sol que está chegando no nosso corpo, transformar a água no estado líquido em água em vapor de água. Gasta muita energia e a gente mantém a temperatura. A folha é a mesma coisa. Ela tem que manter a temperatura dela. Então a planta tem que estar constantemente absorvendo água para o quê? Justamente resfriar as folhas, para que as folhas possam fazer uma boa fotossíntese, produzir o açúcar, para que ela possa produzir o dinheiro, que é o quê? O grão. Tá? Então plantas com sistema radicular defeituoso, elas vão sentir mais rápido e mais e vão sofrer muito mais no longo tempo situações de estresse. Então, por exemplo, falta de água, a planta, se tem um sistema radicular um pouco desenvolvido, ela vai sentir mais cedo essa falta de água, tá? E aí ela vai começar a fechar esses porozinhos e vai danificar todo o parâmetro fisiológico dela, ela vai culminar na menor produção de açúcar. Então, ou seja, planta com sistema radicular bem desenvolvido é vida, tá? Planta com sistema radicular desenvolvido é vida. Primeiramente, nós temos que priorizar o desenvolvimento do sistema radicular e depois as etapas seguintes. Tá? Então, para eu pensar num bom pegamento de flor, primeiro eu tenho que pensar num desenvolvimento radicular. Então, para que a gente possa colher mais, tem que ter sistema radicular. Já tem vários trabalhos mostrando que quanto mais a planta teve os estômagos abertos ao longo do seu ciclo, mais ela produziu. Então, ou seja, planta com estômago aberto, planta com sistema radicular bem desenvolvido.
E tem alguma estatística que mostre a diferença dessa produtividade, enfim, quando você utiliza esse boro com eficiência?
Olha, a gente está tendo diversos dados de pesquisa que a gente já fez na Fundação MS, na Fundação MT, na Fundação ABC, na Fundação Bahia, instituições de ensino, de pesquisa, e tem tido, sim, ganhos de produtividade justamente por esse fato de que a gente está calculando colocar 1 quilo de boro e a planta realmente, de fato, não está tendo esse 1 quilo de boro, tá? Justamente por esse fato que as ulexitas são um pouco menos solúveis em relação ao borax e em relação ao grano boro, que tem um processo de refino. Então, a gente tem, sim, já dados de pesquisas no qual, quando você melhora a disponibilidade de boro para as plantas produzem mais, principalmente na fase de florescimento. Então, quanto maior for a disponibilidade de boro para a planta, justamente no período reprodutivo, mais ela vai tender a entregar para a gente no final e dinheiro no bolso.
Você tem aí duas questões, então. A questão do custo, né? Você usa menos produto com mais eficiência, e a questão do resultado, no final das contas, aumentando a produtividade.
É, exatamente. Quando você faz as contas, por exemplo, quando você vai comparar um borato refinado, ele, consequentemente, ele é um pouco mais caro porque ele é uma coisa refinada, fino, tá? Agora, quando você vai acompanhar a eficiência dele, isso resulta em ganhos de produtividade. Então, por exemplo, o grano boro, ele não tem 10% de boro igual ao lexita, ele tem 15% de boro, tá? Então, a gente tem mais boro concentrado dentro dessa rocha e a gente sabe que ele vai ser 100% solúvel, ou seja, aquela em 1 kg de boro que a gente calcular, eu vou jogar 6,7 kg de grano boro e eu sei que em até 40 semanas, que é dados de pesquisa, esse boro já vai estar dissolvido na solução do solo para que a planta possa absorver. No caso das ulexitas, a gente sabe que ela tem 10% de boro e somente 50% desse boro vai estar disponível para a planta em até 40 semanas. Então, com certeza, você vai ter um ganho de produtividade, porque as pesquisas falam, quanto mais boro tem a planta, mais ela vai produzir. Se eu tenho uma fonte de boro que vai disponibilizar mais boro para a planta ao longo do seu ciclo, consequentemente, ela vai produzir mais.
Legal. Então, suas considerações finais, Flávio, e seu recado para quem está ouvindo a gente, principalmente diante dessa questão que você colocou aí, que é a tensão com o boro no solo, né?
Bom, gente, as considerações finais é a seguinte, realmente está faltando boro nos nossos solos, tá? Para os níveis de produtividade que nós já alcançamos e queremos alcançar ano após ano, tá? Isso é uma realidade. Hoje, a lei do mínimo, ela está sendo determinada pelo boro nos nossos solos, tá certo? As nossas fontes de boro no mercado hoje são muito bem-vindas, elas são muito boas, senão a gente não estaria quebrando recorde atrás de recorde. Só que a gente tem fontes de boro que são mais eficientes, são mais puras e vamos dar um pouquinho na questão dessa ambiental também, que está mudando essa questão ambiental, tá? No curto de prazo, um prazo bem curtinho aí de anos, nós vamos ter uma virada de chave muito grande em relação a fontes de boro, de nutrientes, de fertilizantes que tenham uma quantidade de arsênio presente, tá certo? E vamos dar uma atenção a mais ao boro se a gente quiser realmente ter uma produtividade melhor.
Muito bem. Tem pergunta aqui, Flávio, deixa eu repassar para você, a do Jorge. Ele é de Feira de Santana, Jorge Gomes. Qual a importância de uma fonte mais eficiente para as principais culturas? Imagino que produtividade.
O conceito do boro, a gente não pode fugir. O que a gente já faz para o fósforo, por exemplo, o fósforo ele é muito absorvido nos nossos solos. O boro é a mesma coisa, ele vai ser absorvido tanto na matéria orgânica quanto nas argilas, porque os nossos solos, a grande maioria, eles são solos mais ácidos. E aqueles solos que são mais arenosos, que a gente sabe, ele tem um processo de lixiviação muito rápido. Então, ou seja, também dificulta a permanência dele na solução do solo. Então, se a gente usa uma fonte de boro, por exemplo, igual o grano boro, que vai liberar esse boro ao longo do tempo, vai dar chance com que o sistema radicular da plantinha cresça mais rápido, ou cresça mais e tenha mais condições de justamente de absorver esse boro que vai estar sendo disponibilizado. Então, o que a gente faz muito hoje, por exemplo, no caso de soja? A gente vai lá e aplica ácido bórico, boro na forma de ácido bórico, na dessecação junto com herbicida. O ácido bórico ele é muito lixiviado, tanto em solo arenoso quanto em solo argiloso. Tá? Então, a gente aplica esse ácido bórico antes de plantar a sementinha da soja. Depois que a gente aplica esse ácido bórico junto com herbicida, depois que aquela planta daninha, aqueles matos secaram, a gente quer o quê? Que chova para ter umidade no solo para a gente poder plantar a soja. Essa chuva que a gente quer de 25, 30 milímetros já vai começar a lavar o ácido bórico que a gente aplicou no herbicida, junto com o herbicida, tá certo? E não tem sistema radicular nenhum. Depois que a sementinha germinou ali 7, 8 dias para frente, a gente quer o quê? Que venha uma outra chuva de no mínimo 25, 30 milímetros, justamente para poder fixar aquelas plantulazinhas, dar condições daquelas plantulazinhas vingue, e a gente tem uma melhor uniformidade do nosso stand. Aquela outra chuva de novo, a plantulazinha está pequenininha, se tem uma radicular dela está muito pequenininho, vai lixiviar mais ainda boro. Então vai faltar boro lá. Quando você usa uma fonte boro com liberação mais controlada, no caso o grano boro, você vai aplicar ele lá 10, 12 dias antes do plantio, normalmente, sozinho ou em mistura com por exemplo, com KCL, porque ele é feito pelo mesmo processo que o KCL, ele é compactado, ele é britado, ele não é granulado, então ele tem a mesma densidade praticamente do cloreto, mesmo ângulo de repouso, você consegue aplicar ele numa faixa de 33 metros igualzinho um KCL. Você aplica ele lá atrás, ou ele depois em cobertura também, 10, 15 dias após o plantio, sem problema nenhum. E conforme ele vai se reidratando, ele vai liberando aquele boro ao longo do tempo. E dá tempo do quê? Da sementinha germinar, o sistema radicular dela começar a crescer e se tornar mais eficiente em absorver esse boro. Então, a gente diminui a possibilidade de perda de boro, ou por adsorção ou por lixiviação. Então, a gente garante que a planta tenha melhores condições de absorver esse boro.
Muito bem, acho que você já respondeu, mas enfim, vou fazer a pergunta do Rodrigo Silva, lá de Guarapuava, que ele quer exatamente entender como se aplica ou em que momento se aplica o boro na produção.
Não, o boro você pode aplicar em vários momentos. Você pode aplicar ele antes do plantio, você pode aplicar ele, por exemplo, em cobertura 10, 15 dias depois, tá? A gente faz esse manejo com o grano boro, ou você pode aplicar ele via folha. Só que lembrando o seguinte, gente, tem uma diferença muito grande. O povo tem a mania de falar o foliar ele é mais eficiente do que o fertilizante que a gente joga no solo. São conceitos diferentes. Então, olha só. Quando a gente aplica um fertilizante no solo, a gente fala que ele tem uma eficiência de 30 até 75%, que a gente sai dos fertilizantes fosfatados até os fertilizantes potássicos, de fontes de potássio. Então, vamos botar que ele tem uma eficiência de 50%. A gente aplicou um boro no solo, ele teve uma eficiência de 50%. Então, eu apliquei 1 kg de boro. Se a planta ele tem uma eficiência de 50%, a planta, teoricamente, teria condição de absorver 500 gramas daquele boro. São 500 gramas. Tá? Isso aí, ela teve uma eficiência de 50%. Quando você vai lá e aplica via folha, você vai aplicar quanto via folha? Você vai aplicar 100, 150 gramas de boro por hectare via folha. A eficiência da absorção das folhas é maior. Então, ou seja, daquelas 100 gramas, por exemplo, que a gente aplicou via folha, vamos botar 200. Das 200 gramas de boro que a gente aplicou via folha, a eficiência é em torno de 80% 82%. Então, ou seja, em torno ali de 160 gramas vai ser absorvido. Repare, ela foi mais eficiente em absorver o fertilizante que eu apliquei via folha, em relação ao via solo. Foi 82% contra 50%. Só que a quantidade de nutriente que a raiz absorveu foi meio quilo em prol de 160. Então, a gente não vai conseguir nutrir a planta 100% via folha. Eu tenho que fazer 4, 5, 6 aplicações espaçadas de 7 a 10 dias via folha. Então, eu posso aplicar tanto solo quanto via folha, são momentos diferentes. A gente tem que sempre priorizar o quê? A melhor disponibilidade de boro via solo e fazer complementos via folha. Quanto que é bem-vindo fazer complemento via folha? Numa situação que a planta está saindo, numa situação de estresse, porque o boro vai ajudar a planta a se recuperar mais rápido desse estresse, tá? No período de florescimento, convém ali no período, uma semana antes, durante o período reprodutivo, na floração, você também jogar um pouco de boro ali junto com cálcio para garantir uma nutrição melhor daquele boro, daquela planta, para que ela possa fixar um pouco mais, mas vai dar condições de que ela absorva o boro que está onde? Via raiz. É em torno de 3,5 a 4 vezes mais o volume, a quantidade de nutrientes que a planta absorve via raiz em relação às folhas. Tá? Então, cuidado com esse conceito aí de eficiência.
Uma curiosidade, Flávio, numa análise de solo tradicional, é possível identificar de forma eficiente a presença do boro ou você precisa fazer uma análise específica?
Não, a gente faz análise de rotina, existe análise de rotina em laboratório, isso é tranquilo de se fazer, você coleta a amostra de solo, manda para o laboratório e eles te falam a quantidade de boro que tem naquele solo. Tá? Um outro fator que a gente tem que tomar cuidado é o seguinte, quando a gente trata de fisiologia, é o seguinte, não é porque tem no solo a planta vai ter acesso. Tá? Então, isso é muito fácil de imaginar pelo fósforo. Né? Então, a gente tem o fósforo no solo, mas a planta não tem muito acesso àquele fósforo. Por quê? O solo ele dificulta a planta ter aquele acesso. O mesmo é com boro. Então, não vamos se prender muito. É lógico que a gente tem que ter esse boro no solo, porque é um primeiro comparativo. A gente tem boro. Em cima desse boro, eu vou fazer um manejo diferenciado. Vou jogar mais ou menos boro, mas eu tenho que fazer esse complemento todo ano com fertilizante. Mesmo tendo bastante boro naquele solo. Por quê? Se a condição do clima foi desfavorável, o sistema radicular ele foi danificado, ou seja, ele não conseguiu se desenvolver muito fácil, ele vai ter dificuldade de absorver aquele boro que está longe dele. Então, eu tenho aquele boro no solo, mas a planta não vai ter acesso a ele. É o caso da olexita. Você tem o boro na olexita, mas a planta só vai ter acesso a 50%. Tá? Então, a gente tem que ficar atento a isso aí também.
Legal. E só para finalizar, Renato Alcântara de Muzambinho, Minas Gerais, quer saber que cultura é mais exigente aí com boro.
Nossa, isso aí a gente está vendo cada vez mais, a gente vê que uma cultura é diferente da outra, né? Mas a gente está vendo que, por exemplo, algodão precisa de muito boro, tá? Pro café precisa de muito boro. A gente tem uns trabalhos ali no sul de Minas, no qual a gente está aplicando 3 kg de B, né? São 20 kg de grano bó no início do período das chuvas e depois a gente aplica mais 1 kg de boro depois no final das chuvas, porque o café ele tem 2 picos de absorção de boro, então convém jogar um pouco de boro no final. A gente viu que para a uva também convém aplicar um pouco mais de boro logo depois que você coleta os cachos. A soja a gente está vendo que precisa de boro, por mais que milho precise de menos boro do que a soja, ele é mais sensível. Então um pouquinho que diminuiu o boro na solução do solo ali para a planta, o milho sente mais fácil do que a soja. Então é difícil, mas os grandes culturas que a gente tem visto aí hoje, algodão precisa muito de boro, café precisa muito de boro, soja precisa de boro também, milho precisa de boro. Na verdade, todas elas precisam de boro, né?
Pois é. Muito bem. Meu caro Flávio, obrigado, viu, pela participação, pela aula aqui para a gente no Notícias Agrícolas e esse alerta de atenção, portanto, do produtor em relação ao boro, que é um importante fazedor de raiz aí, se é que dá para falar assim, né? E isso vai consequentemente refletir aí na sua produtividade. Fique atento a essa situação. Obrigado e volto sempre, Flávio.
Obrigado, gente. Estamos à disposição, tá? E eu quero agradecer em nome da Westbox Rio Tinto o convite.
Muito obrigado. Um abraço para você.
Um abraço, gente.
Tá aí Flávio Barcelos Cardoso, agrônomo, técnico de vendas da USB Borax Rio Tinto, conversando aqui com a gente. Daqui a pouco a gente volta com outras informações mais destaques. Tem muita coisa interessante ainda para acontecer aqui no Notícias Agrícolas. Continue com a gente.